No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa que, nesta edição, orgulhosamente compartilha a alegria de saber que a BBC, Corporação Pública de Rádio e Televisão do Reino Unido, cuja sede fica em Londres, incluiu em sua lista das 100 mulheres inspiradoras e influentes ao redor do mundo em 2024, três ilustres brasileiras, sob o tema Resiliência, escolhido para as indicações do ano. Lá estão a ativista pelos direitos das prostitutas Lourdes Barreto, a bióloga Silvana Santos e a ginasta Rebeca Andrade, com muito orgulho e com muito amor, sentimentos que eu faço questão de dividir aqui com a querida Thaís Freitas, que é psicóloga de formação e articuladora do Fortalece PSE, que a partir de hoje vive um grande momento. Falo do Seminário Nacional do Programa Saúde na Escola, PSE, que até amanhã, sexta-feira, recebe na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília, lideranças jovens dos mais diferentes estados brasileiros. E é Thaís Freitas quem compartilha com a gente as melhores expectativas. Diga lá, Thaís!
Estou muito feliz de estar aqui, estar participando dessa conversa sobre mulheres e sobre esse protagonismo da juventude e principalmente esse protagonismo feminino.
Nossa, Rebeca, né? Fico impressionada. Essa questão da Rebeca é realmente uma história de resiliência, né? Como é que uma menina que teve todas as dificuldades do mundo chega a um patamar de medalhas como ela conquistou nas últimas Olimpíadas, né? Ah, é demais. E aí eu queria saber, qual o seu olhar para essa juventude que agora ganha espaço para cuidar, dentre outras coisas, do bem maior dessa vida, que é a saúde, né?
Sim, é incrível que a gente tenha, dentro desse programa Saúde na Escola, hoje esse olhar voltado para a juventude, né? Porque a gente está falando de políticas públicas que são construídas para a nossa juventude. Então, nada ou ninguém melhor do que a própria juventude participando desses espaços de construção das políticas públicas que vão reverberar para a nossa vida.
Agora, você, nesse ativismo, trabalha particularmente com o quê? Qual é a matéria-prima do seu trabalho?
A gente tem uma meta principal, que é trazer esse protagonismo para a juventude. E a gente vai entrar, a partir do próximo ano, na meta 3 do projeto, que é buscar realmente esses jovens, né, dentro dos seus territórios, dentro dos seus estados, trazendo as suas subjetividades para que a gente consiga construir políticas públicas representativas de fato. Então, o nosso trabalho é conhecer esses jovens que têm esse espírito de liderança, que têm esse interesse de mudança social, para participarem com a gente. Então, é encontrar esses jovens e articular com eles políticas públicas que vão reverberar dentro do chão da escola.
É. Diga-se de passagem, não é uma missão muito fácil, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa juventude carece de leitura, por exemplo, né? E a gente aqui e ali tem notícias de que muitos estão apostando até nas tecnologias, mas fazendo muito mau uso delas para ganhar dinheiro, por exemplo, em detrimento do que poderiam ter numa profissão como médico, psicólogo, o que quer que seja. Então, as demandas são muitas, né?
Hoje é muito difícil a gente fazer essa juventude entender que, se não com as nossas mãos, essas políticas serão construídas por outras pessoas que não nos representam. Então, entender que tudo que a gente vive, tudo que repercute na nossa vida é política.
Como é que se articula uma juventude em todo o Brasil, não é? Para estar aqui em Brasília nesses próximos 2 dias, falando, discutindo, debatendo.
Esse encontro, esse seminário que está acontecendo aqui em Brasília, né, vai ter a participação dos grupos de trabalhos estaduais, que eles vão apresentar, né, os seus planos para o fortalecimento do programa Saúde nas Escolas nos seus territórios nesse próximo período. E também teremos representação da juventude, né? Estamos tendo essa representação da juventude de entidades estudantis, do movimento social, né, da sociedade de modo geral, para ouvir esses planos dos grupos de trabalho estaduais e contribuir também, né?
Mas você já tem, assim, um diagnóstico de qual a maior demanda?
Então, não. Esse é o momento em que a gente vai ter conhecimento sobre isso, né? Esse momento em que a gente gente vai encontrar os grupos de trabalho que já estão articulando dentro dos seus estados e que eles vão apresentar os seus planos e vão escutar também a nossa juventude.
Vocês vão fazer um diagnóstico, né, geral. Isso. Agora, para quem ainda não entrou em contato com esse programa de saúde nas escolas, me diga, diante de tantas demandas em termos pandêmicos até, nós tivemos aí um período, a exemplo de todo o mundo, né, de muita vulnerabilidade, de muitas perdas, e como enfrentar, então, tantos problemas juntos?
Sim. O Fortalece PSE vem com 14 temáticas, né? Inclusive temáticas que foram incluídas nesse último período, como a prevenção à Covid-19, saúde sexual e reprodutiva. Então, temas atuais, né, que vão discutir com a realidade da nossa juventude e, claro, se preocupando com as particularidades de cada estado.
Certo. E aí, entre esses 14 temas, você que lida com gênero e sexualidade, me diga, que proposta você gostaria de ver encaminhada?
Eu imagino que seria incrível se a gente pudesse ter, de fato, uma educação sexual dentro das escolas, né? E aí, quando a gente pensa e fala em educação sexual, isso acaba se tornando algo muito polêmico.
É um tabu.
Um tabu total. Mas quando a gente fala de educação sexual, né, principalmente num sentido preventivo, a gente fala de autocuidado, né? Enquanto psicóloga mesmo, que atendo muitas meninas e atendo muitos adolescentes, eu vejo que é um tabu até dentro da própria casa, né? Acaba que muitas vezes, enquanto psicóloga, eu faço um papel de psicoeducação dentro do consultório com as minhas pacientes, né? De ensinar sobre o cuidado com o próprio corpo, né? Sobre limites.
Autoestima,
né? E são muitas coisas que não são faladas dentro da escola, que não são faladas dentro de casa e acabam não sendo faladas em lugar nenhum. Então, para mim, eu acho que seria incrível se a gente tivesse uma educação sexual bem estruturada para que a gente evitasse abusos, para que a gente evitasse muitas coisas que acontecem com os nossos jovens.
Infelizmente, no nosso país, as meninas representam um grande contingente de vítimas de estupro e de abortos. Mesmo numa situação legal, elas acabam sendo vitimizadas, né? Temos muitos exemplos e, na contramão dessa história, a gente tem um conservadorismo um tanto quanto obtuso, na medida em que se distancia dessa realidade social, que não é a realidade das capitais, né?
Sim.
Eu mesma, nos meus primeiros anos de programa, tive a oportunidade de receber uma carta de uma jovem que foi vendida pelo próprio pai aos 12 anos, veja. E depois ela me pede socorro para salvar as irmãs mais novas que estavam no mesmo caminho. Ela foi vendida aos 12 anos para um cidadão paraguaio de 59. Imagina o suplício, né? A dor, o drama de uma criança, né, entregue a um homem que sequer falava a sua língua. Então, as perplexidades são muitas e eu espero que diante delas a força dessa linda juventude que você representa possa se sair vitoriosa. Boa sorte e até muito breve. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar aqui trazendo encaminhamentos lindos que acabarão se tornando políticas reais na vida dos nossos jovens.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.